Você está ouvindo Mandiocast, as principais notícias, informações e novidades da mandiocultura para você.
Olá, sou Geile Viviane e seja muito bem-vindo ao Mandiocast, o podcast da mandioca. No episódio de hoje, iremos falar sobre gestão de uma farinheira sustentável, conhecer os detalhes importantes que fazem toda a diferença no funcionamento de uma agroindústria, de um negócio. Hoje temos a participação de Ildeu Linhares Júnior, da empresa Controle, que participou junto comigo e outros três consultores especialistas na criação do conceito farinheira sustentável. Já compartilharam aqui em outros episódios com os nossos ouvintes informações importantes sobre sua contribuição para esse conceito da farinheira sustentável. Ildeu, seja muito bem-vindo. Vamos lá, vamos começar a conversar.
Este podcast foi feito pela Polímata especialmente para você.
Ildeu, seja bem-vindo ao Mandiocast. Temos um enorme prazer aqui em recebê-lo para poder compartilhar um pouco das suas experiências aí com a gestão das farinheiras. Tem sido um prazer trabalhar contigo na divulgação desse conceito da farinheira sustentável. Fala um pouco aqui para os nossos ouvintes como tem sido para você também essa ação aí junto às farinheiras.
Ei, Geile. Que bom poder estar aqui com você, para a gente poder falar um pouquinho, né, sobre esse conceito da farinheira sustentável, que vem exatamente para um repensar, né, de todo o processo produtivo da cadeia da mandiocultura, daquilo que vinha sendo praticado ao longo de muitos anos, né? As pessoas pensando na mandiocultura, pensando somente na farinha e deixando de lado todas as outras oportunidades que essa mandiocultura oferece.
E deu muito bacana você falar sobre a questão do negócio, falar sobre as oportunidades que existem aí para uma unidade, né, de beneficiamento da mandioca. Mas qual é a principal dificuldade na gestão das farinheiras?
Quanta dificuldade na gestão, eu falo que na realidade é a dificuldade que não só o produtor rural tem, mas o microempresário tem, o microempreendedor individual, porque ele tem que pensar na produção, na melhor utilização dos recursos disponíveis, no caso da lavoura, da mandiocultura, toda essa a produção, né, para colher os melhores resultados. Depois tem esse processo de transformação da mandioca em farinha, a comercialização e, bem, com isso tudo, a administração dos seus recursos humanos, financeiros, materiais, tecnológicos, o meio ambiente. Então é muita coisa para ser pensado por uma pessoa só. E nós, por natureza, nós tendemos a centralizar todo esse, vamos falar assim, esse movimento, né? E acaba que a gente não dá conta. A gente tem que aprender a partilhar as ações que nós temos que tomar para que a gente possa alcançar os melhores resultados. Então, pensar que, no caso da farinheira, eu tenho desde a produção da mandioca ou aquisição de tarefas de mandioca, ter o melhor resultado, transformar essa em farinha, comercializar e ter um recurso financeiro para administrar, é muita coisa. Eu acordo cedo, trabalho o dia inteiro e não dou conta de fazer tudo. Então, o que eu faço? Ah, e se eu vendi pelo preço médio do mercado, tá bom demais. Põe o dinheiro lá para a família, vai, acaba consumindo, utilizando os recursos. E os recursos, quando mal administrados, eles, pô, são voláteis, né? Eles evaporam. E a gente depois não sabe o que fez com o dinheiro, qual o resultado alcançado, o que eu poderia ter feito de melhor. Então a gente tem essa... A grande dificuldade é o tempo. O que eu vou fazer para poder dar conta de todas as tarefas que eu tenho que fazer no meu dia a dia? Acaba ficando aquela que muitas vezes eu tenho um pouquinho mais de dificuldade ou que eu não valorizo tanto, deixando de lado. Mas se pensarmos que qualquer atividade bem gerida ela traz retorno muito maior, a gente começa a repensar, né? De repente não preciso trabalhar tanto para ter o mesmo resultado. Aí eu começo a pensar em produtividade, né? Então eu tenho que pensar no meu dia a dia, analisar a minha farinheira como um negócio. Esse é o grande ponto a ser pensado. Eu tenho um negócio que tem que ser administrado. Eu tenho um produto que eu comercializo, que grande parte dele é custo, que é o custo da farinha, o custo de produção, o custo de comercialização, e que daquele saco de farinha vendido tem um percentual que é o meu lucro. Aí esse sim é o lucro que eu parte eu vou direcionar para o sustento da minha família e parte eu vou utilizar para modernizar a minha farinheira, para fazer um investimento, para ter uma reserva de capital. Então eu tenho que entender dessa forma de gestão dos meus recursos, principalmente os financeiros, para que eu possa manter a minha farinheira viva. E pensar que a farinheira viva é uma fonte de recursos para a minha propriedade rural, é uma fonte de recursos para a minha família, para o sustento da minha família.
Deu para perceber que são enormes os desafios, mas também tem muitas oportunidades. Conta pra gente aí como despertar no agricultor, em sua opinião, que tem uma farinheira, que ele tem um negócio de alimentos, que ele tem uma oportunidade de trabalhar em inúmeros produtos, não ser só produtor de farinha.
Para despertar o agricultor familiar de que ele tem um negócio com a farinheira, é uma mudança quase que cultural, sabia? Porque normalmente quando a gente vai numa propriedade rural, o produtor fala assim: ah, ali é minha casa, ali eu tenho um plantio de mandioca, ali eu cultivo café, eu tenho uma vaquinha, uma ovelha, e ali eu tenho uma farinheirinha. É engraçado como eles veem a farinheira como só um negocinho que ele tem a mais dentro da sua propriedade rural. E ele tem que pensar que ele tem uma atividade econômica dentro daquela farinheira, que ele produz alimentos, que ele tem que respeitar todas as normas sanitárias, porque alguém vai colocar aquele produto em sua boca e vai degustá-lo, não é verdade? Então, ele tem que ter o cumprimento das normas de higiene. E se aquilo é uma atividade econômica, ele tem que dar um resultado, na verdade. A expectativa é essa, que traga um resultado positivo, traga o lucro, e que esse lucro seja pensado, como já falei anteriormente, para novos investimentos e para a manutenção da família. Então, pensa bem. Vamos contextualizar uma farinheira. Se nós temos ali dentro, daquela farinheirinha dele, né? Ali, procedimentos administrativos e financeiros. Se nós temos produção, aquisição de matéria-prima. Se nós temos a produção da farinha. Nós empacotamos, nós comercializamos, nós distribuímos. Nós temos empresa de pequeno porte, de micro porte, não importa. Nós temos uma empresa, nós temos na realidade uma agroindústria. E a gente tem que tratá-la e respeitá-la e administrá-la como uma agroindústria. E a gente tem que investir todos os nossos conhecimentos e buscar novos conhecimentos para que a gente possa ter o produto que venha atender a necessidade do mercado, com toda a qualidade, com toda a higiene, com todo o capricho que a gente possa disponibilizar para que esse produto, quando vá ser ofertado ao mercado, a gente tenha tranquilidade que qualquer cliente pode consumir aquele produto sem nenhum problema. Que qualquer órgão da vigilância sanitária, órgão do governo, possa analisar aquele produto e não vai encontrar nenhum problema, não é verdade? Porque todos os cuidados foram tomados para um produto de qualidade. Aí sim, aí eu vou estar começando a pensar num negócio. Aí eu vou estar pensando na gestão desse negócio. Aí eu vou estar pensando como empresa. Então eu tenho que administrá-la como empresa. Eu tenho que administrar a entrada desse recurso. Eu tenho que administrar a melhor matéria-prima possível, que não existe milagre, né? Sem matéria-prima boa, não existe produto bom. Eu tenho que ter uma boa matéria-prima para transformá-la num bom produto. Meu sistema produtivo, ele tem que atender todas as normas e tem que me dar o melhor resultado possível, porque senão meu custo de produção fica muito caro. Quando a gente pensar no empacotamento, qual o tipo de embalagem, né? Eu vou colocar em saco de 80 litros, mas com aquela proteção interna, né? Aquele saco de plástico por dentro do saco de RAF que é utilizado para proteção dessa farinha. Ou vou fazer embalagens menores, mais para varejo, de 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, meio quilo, que também é processado, né? Eu tenho que definir qual o layout dessa embalagem. Se eu for para o supermercado, eu tenho que ter um código de barras. Pensa bem quanta informação a gente tem que ter para poder simplesmente embalar um produto. Tem todas as normas de layout, né? Do desenvolvimento, do desenho gráfico dessa embalagem, que tem que ser obedecido, que existe uma legislação para isso também. Ah, na hora de comercializar, e o preço, hein? Como é que eu vou definir qual é o preço de venda do meu produto? Será que o preço de venda praticado hoje no mercado atende os meus custos e sobra lucro? Ou seja, eu pago toda a minha conta e me sobra um lucro ainda? Ou eu tenho uma farinha de tão boa qualidade, eu posso ter um produto com preço um pouco maior que é praticado no mercado? Como é que eu vou compor? Quem vai pagar esse frete? A pessoa vem buscar, eu vou entregar. Quando eu vou entregar, eu fico muito tempo parado no pátio de descarga do supermercado, eu chego e descarrego logo, não perco tempo. Os impostos, né? A nota fiscal é muito importante. Nota fiscal para poder guiar o seu produto, né? Não ter problemas com tributários, com a fiscalização. Poder comprovar a atividade de produtor rural, não é verdade? Quanta coisa a gente tem que pensar, quantas ações nós temos que tomar. Aí comercializei o recebimento. Como é que vai ser feito? É um crédito em conta? É pagamento à vista? Como é que vai ser feito esse recebimento do valor da venda desse produto? Vamos pensar, você vê quantas nuances, quantos assuntos nós temos que debater, nós temos que pensar, fazer a gestão dessa farinheira.
E o Deu, a gente tem aí um desafio, né, de levar essas informações para os agricultores, de fazer com que esses agricultores possam estar entendendo, né, esse negócio, esse potencial que ele tem na mão, a riqueza da exploração da mandioca. Mas na sua opinião e no seu dia a dia, quais são os principais indicadores que uma farinheira precisa monitorar para que ela possa estar tendo bons resultados econômicos, que ela tenha sustentabilidade? Quais são esses indicadores?
Bom, Geile, olha só. Em qualquer empresa, não importa o tamanho, se é uma grande indústria ou se é uma agroindústria ali familiar, de uma cultura artesanal, uma cultura tradicional, não importa. A gente precisa de alguns índices que nos mostram os resultados alcançados. O que são indicadores? Como o próprio nome diz, são valores, são referências que nos indicam para o resultado alcançado em relação ao resultado esperado. Vamos pensar numa farinheira desde a lavoura até lá na comercialização. Então, na lavoura, a gente precisa saber quantas toneladas por hectare a gente precisa produzir. Qual o custo de produção por tonelada ou por hectare? Na verdade, olha só, já são duas informações importantíssimas. Quando a gente leva a mandioca para a unidade produtiva, eu tenho que saber qual a taxa de conversão desse produto, dessa mandioca em farinha, ou seja, com quantos quilos de mandioca eu produzo um quilo de farinha. Porque aí eu vou ter, já que eu conheço o meu custo de produção, os resultados lá alcançados na minha área produtiva, agora eu vou ter na minha agroindústria o resultado alcançado com a produção. A conversão daquela mandioca em farinha. E não só em farinha não, né? Eu tenho também na produção de goma, eu tenho a produção de manipoeira, eu tenho a produção de raspas. Eu posso falar, uma tonelada de mandioca me resultou em tantos quilos de farinha, tantos quilos de goma, tantos litros de manipoeira, tantos quilos de raspa, tanto de parte aérea. Olha só quanta informação eu posso ter e posso criar. O ideal, o número ideal é esse. O número resultante é esse. Eu tenho que saber quanto que me custa a produção dessa farinha e desses outros produtos, né? Já que eu tenho energia, tenho mão de obra, são custos pesados nessa agroindústria, né? Vamos pensar também que eu tenho despesa fixa. Eu tenho contador, eu tenho funcionário administrativo, não é isso? Eu tenho energia da área administrativa, telefone, internet e por aí vai. Quantos sacos, quantos quilos ou sacos de farinha eu preciso para pagar minhas despesas administrativas, para pagar meus custos fixos, que é aquele custo que independe de venda ou não, e vai acontecer todo mês. Ah, a empresa de internet, provedor da internet, como eu não produzi farinha esse mês, ele não vai receber. Não, ele quer receber pagamento de qualquer jeito. O contador vai querer receber de qualquer forma o valor dele daquele mês, né? Isso, independente se houve ou não produção. Então são despesas que vão acontecer independente da venda. E isso eu tenho que ter já um levantamento, que eu tenho que ter uma quantidade de sacos de farinha todo mês para pagar essas despesas. É um indicador. Eu preciso saber também qual é o indicador que fala eu preciso de tantos sacos de farinha para pagar as minhas despesas familiares. Aí. Aquele valor que vai contribuir para as despesas da minha família. Esse é um outro indicador. E eu posso criar mais 1 milhão de indicadores. Mas minha sugestão, crie 10 indicadores que venham efetivamente ser utilizados, que venham efetivamente trazer informações para você, para o produtor, né, proprietário da agroindústria, para que ele possa fazer a gestão do negócio dele, fazer gestão da empresa e ter os melhores resultados possíveis. Ter produtividade, né, com os equipamentos que ele tem. E o que vem a ser produtividade? É o produzir mais com menos, não é isso? Com a produtividade, eu produzo mais com menos. E o que é esse menos? Com menos insumos, menos recursos financeiros, menos tecnologia, menos mão de obra. Ou seja, é aumentar os resultados daquilo que eu produzo. Tá bom?
E o Deu, a gente percebe que existem muitas oportunidades numa farinheira, né? E a gente tem os jovens aí hoje, muitas vezes, olhando a cidade como alternativa de renda, né? Vindo buscar estudar na cidade, morar na cidade. E a gente vê que existem muitas oportunidades, né, nessas farinheiras também para os jovens, no processamento da mandioca, no desenvolvimento de novos produtos. Então, como você vê a inserção dos jovens aí nesse processo de uma farinheira sustentável?
Nós falamos sempre que lugar de farinheira não é lugar para criança. É uma indústria com todos os perigos que a gente vê de uma indústria, né? Então não é lugar de criança na escola, lugar de criança é aprendendo, é se divertindo, é brincando, é se desenvolvendo com toda a segurança, carinho e acompanhamento dos pais. Os jovens, eles podem de muitas formas contribuir para o bom resultado da agroindústria. No caso, nós estamos falando de uma farinheira. Por que isso aí? Como que pode ser feito? Olha só, gente, depois que veio essa pandemia, antes dela a gente já falava que não adianta querer tirar o celular de um jovem. Nós temos que aprender a utilizar esse celular como uma ferramenta tecnológica que venha contribuir para o desenvolvimento do negócio da família, não é isso? E a pandemia nos mostrou isso, veio fortalecer muito essa fala nossa, porque quantas reuniões virtuais nós fizemos e quem nos ajudou a que pudéssemos nos conectar foram os jovens. Nós participamos até recentemente de uma reunião onde um produtor falou para a gente, para que eu possa fazer a reunião, eu tenho que ter o filho dentro de casa, que era exatamente para poder fazer toda essa parte de acionamento da tecnologia para que pudesse, né, participar das reuniões, pudesse ou possa participar das reuniões. Então, tecnologia e jovem. Jovem tem que continuar estudando. Isso é um dever dos pais, cobrar isso, motivar os filhos a irem para a escola, fazer o melhor, contribuir para que a escola seja a melhor possível, participar da vida, da educação dos seus filhos. Mas tem aqueles, o que chama nos momentos que ele já estudou, já foi para a escola, fez as tarefas da escola e pode contribuir de alguma forma na gestão do negócio. Se nós estamos falando em que tem que ter gestão, nós falamos gestão financeira, né? Gestão dos recursos humanos, materiais, recursos financeiros, por que não o jovem pode contribuir com a família fazendo as anotações? Enquanto os pais estão lá na unidade produtiva, ele está fazendo as anotações em casa. Ele tem essa facilidade, de repente compra se for possível, um computador. Não é possível comprar um computador? Faça num caderno, explique, faça as anotações. Ah, mas eu não sei qual anotação fazer. Participe do curso da farinheira sustentável, né? Nós vamos te orientar, nós te ensinamos a fazer, a melhor forma de fazer. Nós sentaremos com o seu jovem, seu filho, para que ele possa aprender a contribuir com a família na gestão desse negócio. E a valorização do jovem com as ferramentas que ele tem, principalmente quando a gente fala em tecnologia, contribuindo com a sua família. É a fixação do jovem no campo. Evitando, né, que ele saia da propriedade rural e vá para grandes centros e muitas vezes ficando em condição de risco social. Mantenha esse jovem em casa, incentive ele a estudar, incentive ele a contribuir com a família, a ter as responsabilidades também, é lógico, inerentes à idade dele, né, com a família. Não cobre tanto, mas apoie, para que eles tenham vontade real de estar ali, do fazer, né? Para que ele possa acordar quando vai para a escola, mas tenha prazer ao retornar, estudar e estar ali contribuindo com a família. Pense nisso, o jovem tem um potencial fantástico. Cabe a gente saber utilizá-lo. Que de alguma forma esse potencial vai ser utilizado. E nós temos que utilizá-lo da melhor forma possível, não é isso?
E o Deu, foi muito bom ter você aqui conosco no Mandiocast, compartilhando aí tantas experiências, tantas coisas bacanas aí do ponto de vista de gestão. Falar para você que está aqui aberto, toda vez que você quiser estar junto com a gente aqui, será um prazer recebê-lo aqui no Mandiocast e abrir para você aqui, deixar sua mensagem para os nossos agricultores, para os jovens, para as pessoas que estão aí buscando melhorar a sua farinheira, buscando qualificar a sua farinheira e também para aqueles que querem entrar nesse mercado, para quiser entrar nesse mundo novo aí do processamento da mandioca. Qual mensagem você deixa para os nossos ouvintes?
Jane, mais uma vez eu vou registrar a grande satisfação que eu tenho de estar aqui falando sobre farinheiro sustentável, falando sobre o Centro de Referência em Mandiocultura, falando sobre essa cadeia produtiva da mandioca, a relevância que todo esse projeto tem para os produtores rurais, né, para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva e para que esses produtores rurais possam ter e possam alcançar o melhor resultado possível. O que eu posso deixar assim, como mensagem é para que eles realmente pensem na agroindústria como um negócio. Tratem como negócio. Pensem na família como equipe. No momento do trabalho, uma equipe. O respeito às pessoas, a consideração, a troca de informações, o profissionalismo. Na hora que a gente está produzindo e o filho está contribuindo, respeitá-lo como um grande colaborador, respeitar a esposa como grande colaboradora, que todos ali estão unindo esforços para o bem-estar da família e contribuindo para toda uma comunidade de produtores, no caso da mandiocultura, né? Contribuindo para que todos tenham bons produtos ou produtos de excelente qualidade ofertados para o mercado. A mandiocultura não é simplesmente a produção de mandioca. A produção de mandioca não é simplesmente a produção de farinha. Nós já falamos isso aí. Existe todo um arsenal de produtos que a gente pode ter. Nós temos todas as formas de utilização da manipueira que é jogada fora hoje. E agride o meio ambiente, né? Um mau cheiro danado que cria. As raspas de mandioca, todas as formas que nós temos de utilização das raspas de mandioca, a parte aérea que são abandonadas na lavoura, que geram recurso, a própria mandioca depois de raspada, né? Nós temos a goma, nós temos a farinha, diversos tipos de farinha, e os derivados que isso pode gerar também. Tem que pensar no todo e não ficar focado, porque quando a gente pensa somente em produção de um produto e só aquele produto, e o mercado está saturado esse produto, a venda vai existir, mas com um valor pago muito baixo. Então eu tenho que agregar valor ao meu produto com qualidade e com a diversificação. Quero dizer também para eles contarem com a equipe que está desenvolvendo o projeto da Farinheira Sustentável no apoio ao seu processo produtivo, à gestão da sua farinheira. Nós queremos que aconteça uma revolução, literalmente uma revolução, não de armas em punho, mas uma revolução do conhecimento, para que a gente utilize esse conhecimento para a melhoria da qualidade de vida dos produtores, para a melhoria da qualidade dos produtos ofertados, para a preservação ambiental. Olha o impacto que isso pode ter. E nós estamos à disposição a qualquer momento. Precisou, aciona a gente. Liga, né, para os contatos que você vai passar. Vamos formar grupos, vamos conversar, vamos debater e vamos fazer o melhor. Porque nós, da equipe que desenvolvemos o projeto da Farinheira Sustentável, nós estamos dispostos a fazermos o melhor para que toda essa revolução aconteça, tá bom? Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por estar aqui, muito obrigado para aqueles que estão dispondo um pouquinho do seu tempo para nos ouvir. Continuamos à disposição. Fiquem com Deus e um grande abraço.
Então esse foi o nosso 12º episódio sobre o Mandiocast. Espero lhe encontrar no próximo episódio. E aproveito para lhe convidar para estar conosco amanhã, dia 17 de novembro de 2020, às 19 horas. Estaremos com os nossos convidados do Mandiocast aí, o Deu Linhares, Paulo Onofre, Paulo Radaik, que junto comigo estaremos fazendo uma live sobre farinheira sustentável. A live será transmitida pelo canal da Polímata no YouTube e o link já está disponível para que você não perca nenhum detalhe e possa fazer as perguntas diretamente ao grupo que ajudou a criar esse conceito. Você é nosso convidado de honra. E você já sabe, Pode participar conosco aqui mandando sua mensagem pelo WhatsApp 739-8861-1631 ou no e-mail contato@polimatasoluções.com. Um abraço e até o próximo episódio.
Essas e outras informações, acompanhe conosco pelas redes sociais @polimatasoluções ou pelo nosso site www.polimatasoluções.com.